Tem-nos um aspecto que diz respeito ao Bloco de Esquerda, é um requerimento, como irá ser tratado nos outros assuntos. Portanto, nós vamos dando início à reunião, porque, entretanto, ele irá juntar-se a nós. O primeiro ponto é, precisamente, a questão da apreciação e votação das atas das reuniões números 40 e 41, respectivamente de 29 e de 30 de setembro de 2020. Pergunto se, sobre as mesmas, alguém se deseja pronunciar. Nada havendo a dizer, podemos dá-las como aprovadas por unanimidade. O ponto número 2 é a distribuição das iniciativas legislativas, designação de deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Ora bem, há aqui duas propostas de lei, que é a 57/14 e a 59/14, a primeira transpõe a diretiva da União Europeia relativa a um teste de possibilidade a realizar antes da aprovação da nova regulamentação das profissões, e a segunda é procede à simplificação dos procedimentos associados ao reconhecimento das qualificações profissionais, transpondo a diretiva 2005/36/CE. Elas são em conexão com a primeira comissão. Caberá ser relatores o grupo parlamentar do PS e do PCP. No entanto, foi-me solicitado que, uma vez que na primeira comissão já está designada uma deputada relatora, que por acaso é suplente desta comissão, que é a senhora deputada Joana Sá Pereira, que pudessem ser atribuídas também aqui estas duas propostas de lei. Portanto, eu pergunto ao Partido Comunista, que seria o relator desta segunda proposta, se vê algum inconveniente em que se possa proceder deste modo, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Nada a opor, havendo aqui as questões conexas com a primeira comissão e havendo matérias que possam ser abordadas em conjunto, não nos opomos a isso. Passemos à próxima, que seria atribuída ao Partido Comunista Português.
Muito obrigado. E, portanto, estas duas propostas de lei são, então, atribuídas à Sra. Deputada Joana Sá Pereira, do Partido Socialista. Depois, projetos de lei. Temos aqui vários. Um primeiro, o 533/14, que elimina do Bloco de Esquerda, que elimina o banco de horas grupal e por acordo de grupo e adaptabilidade individual e grupal e reforça a fiscalização dos horários de trabalho. Mas isto já tem aqui designados os relatores. É que já está aqui designada a deputada. Pois, porque tem conjunto com outros projetos de lei, onde já tem relator, neste caso, é a senhora deputada de Lina Lopes. Portanto, não há, poderá. Sim. 533, e já agora também o 534, que é a prova-medidas que garantem a conciliação do trabalho com a vida familiar, maior estabilidade profissional, procedendo para o efeito à 16ª alteração ao Código de Trabalho, à 13ª, tal. Também a senhora deputada Lina Lopes, do PSD. Depois, o projeto de lei 535/14/2, do PAN, que consagra o direito à desconexão profissional procedendo à 16ª alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela lei tal. Esta é para o grupo parlamentar do Partido Socialista. Eu não sei se aqui, se de facto não poderia, digamos, passar então a ser o Partido Comunista, se achar bem. Sra. Deputada Diana Ferreira, o projeto de lei 535/14/2 do PAN consagra o direito à desconexão profissional procedendo à 16ª alteração ao Código de Trabalho. Muito bem. Então, é atribuído ao PCP, Sra. Deputada Diana Ferreira. Depois, o projeto de lei 535/14/2 do PAN assegura mais tempo de lazer por via da redução do limite máximo do período normal de trabalho e da consagração do direito a 25 dias úteis de férias nos setores público e privado, procedendo à 16ª alteração tal, ao Código de Trabalho. Isto é em conjunto com os projetos de lei 43, 47 e 79, e já está atribuída à senhora deputada Cristina Mendes da Silva, do Partido Socialista, e, portanto, continuará a ser ela a relatora. Depois, também um que já está distribuído para a senhora deputada Adelina Lopes, quer dizer, não está, mas será, porque é em conjunto com os projetos de lei 64 e 65, ambos do PCP, que é o projeto de lei 539/14/2 da Iniciativa Liberal, restabelece o Banco de Horas Individual, 16ª alteração ao Código de Trabalho. Depois, esta é distribuída ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o projeto de lei 540/14/2 da Iniciativa Liberal, cria uma plataforma de notificação de práticas irregulares ou ilegais em estruturas residenciais para idosos. Não sei se estão em condições de indicar o deputado, indicam à posteriori. Depois, há aqui um que será sem designação de relator, uma vez que já está agendada para amanhã o debate na generalidade, a discussão na generalidade, que é o projeto de lei, e que é em conexão com a 13ª Comissão, que é o projeto de lei 542/14, que é da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, reforça os direitos dos trabalhadores no regime de trabalho noturno e por turnos, altera o Código de Trabalho e a Lei Geral do Trabalho em funções públicas. Depois, o projeto de lei 545/14/2 do PCP, que melhora as condições de acesso das pessoas com deficiência à prestação social para a inclusão. Este é distribuído ao Grupo Parlamentar do PS, portanto agradeço depois que... A senhora deputada Marta Freitas, ok. Portanto, aqui já está, o outro é que aguarda a designação do relator. E por último, em termos de projetos de lei, o projeto de lei número 550/14/2, também da senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, estabelece o enquadramento legal da saúde ocupacional e cria a figura do psicólogo no trabalho. Este é atribuído ao Grupo Parlamentar do PSD. Não, porquê? Não. Não, aí foi uma troca, pura e simples. É, ali foi uma troca. Porque, aliás, fez-se logo ali que é para... Não, sim, porque o PCP tinha direito a designar o outro relator. Como passou para o PS, o primeiro do PS passou para o PCP e depois seguiu a ordem normal. E, portanto, não sei se está em condições de... Ainda tem como a posteriori. Muito bem. Muito bem. Depois temos aqui... as iniciativas legislativas na especialidade, que baixam à especialidade, e, portanto, com a data de 2 de outubro, ambas, é o projeto de lei 18/14/1 do PCP, melhora as regras de atribuição e altera a duração e montante dos subsídios de emprego e subsídio social de desemprego. E depois o 495/14/1 do Bloco de Esquerda, que alarga e melhora as condições de acesso e os períodos de concessão de subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego. Entretanto, já temos connosco o Sr. Deputado José Soeiro. E depois... portanto, dois projetos de resolução baixam à comissão. O primeiro é o projeto de resolução 605/14/2, Iniciativa Liberal, pela aprovação das portarias referentes às medidas de acolhimento para crianças e jovens. E o segundo, projeto de resolução 672/14/2, da senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, recomenda ao Governo que diligencie para a criação de um grupo de trabalho com vista à implementação de um projeto piloto de rendimento básico incondicional. Depois tem aqui a referência que é um texto substituído a pedido da autora. E creio que... Ah, não, ainda há aqui. Isto é... as iniciativas, sim, escrutínio das iniciativas europeias. São aquelas que estão aqui? Ok, muito obrigado. Isto é também apenas para conhecimento, portanto, são as iniciativas europeias que deram entrada na Assembleia da República até ao dia 30 de setembro de 2020 e, portanto, só aquelas que, enfim, dizem respeito a esta Comissão. É precisamente a iniciativa com a referência COM 2020-571, datada de 22 de setembro, que é uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a diretiva 2004/37/CE relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição e agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho. Depois, uma apenas para conhecimento, que é a COM 2020-574, de 23 de setembro, conhecimento da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e Comitê das Regiões, sobre um novo pacto em matéria de migração e asilo europeu ao Conselho. Isto foi bastante falado, aliás, nos termos do artigo 85, tal. Relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações, com a redação que lhe foi dada pelo Regulamento UE 834/2019, e não é mais nada. Pronto. E chegamos ao fim deste ponto número 2. O ponto número 3 é o tal que tem um texto muito extenso e, portanto, que é a apreciação e votação do parecer conjunto, que é da autoria do Sr. Deputado Nuno Sá, do Partido Socialista, sobre o projeto de lei 17/14/1 do PCP, reforça os direitos dos trabalhadores no regime de trabalho noturno e por turnos. Projeto de Lei 44/14/1 do PCP repõe os valores de pagamento de trabalho suplementar para todos os trabalhadores. Projeto de Lei 49/14/1 do BE, que repõe o valor do trabalho suplementar e o descanso compensatório, aprofundando a recuperação de rendimentos e contribuindo para a criação de emprego. O Projeto de Lei 75/14/BE, alterações ao regime de jurídico-laboral e alargamento da proteção social dos trabalhadores por turnos e noturnos. Projeto de Lei 246/14/1 do PAN altera o Código de Trabalho e a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, reforçando os direitos dos trabalhadores no regime de trabalho noturno e por turnos. E, finalmente, o Projeto de Lei 252/14/1 do PEV garante o reforço dos direitos dos trabalhadores por turnos e noturno. E, portanto, eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sá para a apresentação deste parecer conjunto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, o parecer sobre este conjunto de iniciativas legislativas que o Sr. Presidente acabou de enunciar promovem alterações ao Código de Trabalho e também à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, e podem ser divididas em dois grupos. Um grupo que visa alterar as regras do trabalho noturno e por turnos, e outro grupo, se assim se pode dizer, que visa repor o valor do trabalho suplementar e o descanso compensatório. Os projetos de lei número 1775, 246 e 252, todos da 14ª Legislatura, primeira sessão, promovem alterações ao regime de trabalho noturno e por turnos. E, em síntese, pode dizer-se que as iniciativas em apreço pretendem estabelecer regras e direitos que permitam conferir dignidade ao trabalho desenvolvido pelos trabalhadores por turnos, combatendo a sua utilização indevida e conferindo proteção acrescida em virtude do reconhecimento da penosidade do trabalho desenvolvido neste regime de trabalho, que no parecer que apresentamos está melhor descrito, mas que aqui me eximo de reproduzir para também economizar o nosso tempo e trabalho. Deste modo, todas as propostas pretendem limitar o trabalho noturno e por turnos às situações que sejam técnica e socialmente justificadas e que se garantam as condições de segurança e saúde no trabalho. Já os projetos de lei números 44, 49, também da 14ª Legislatura, primeira sessão, o primeiro do PCP, o segundo do Bloco de Esquerda, têm o intuito de repor o valor do trabalho suplementar e o descanso compensatório. Os proponentes alegam que as alterações ao Código de Trabalho promovidas em 2012 pelo Governo PSD-CDS-PP promoveram uma desvalorização do fator de trabalho, pelo que propõe acabar com o corte de 50% no pagamento do trabalho suplementar, do trabalho em dia feriado ou em dia de descanso semanal, que foi aplicado a todos os trabalhadores até 2015 e que continua a ser aplicado aos trabalhadores não abrangidos pela contratação coletiva. Estas iniciativas pretendem a reposição do pagamento do trabalho extraordinário com um acréscimo de 50% na primeira hora e de 75% nas horas seguintes, e o trabalho em dia feriado repõe o direito a descanso compensatório correspondente a igual período das horas trabalhadas ou um acréscimo de 100% no salário. A iniciativa do PCP promove também a alteração idêntica, mas na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Relativamente ao enquadramento legal, em termos de direito comparado e doutrina, agradecemos e assinalo a nota técnica que foi elaborada pelos serviços da Assembleia da República, uma nota técnica conjunta que está bem elaborada, como é hábito, e que nos permite toda a informação sobre este ponto de vista dos projetos de lei. Relativamente à conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e cumprimento da lei e formulário, nada a obstar, estão em condições de prosseguir as iniciativas, mas queria, e consta do parecer, fazer aqui duas notas relativamente à lei formulário. A lei formulário estabelece um conjunto de normas sobre a publicação, identificação e formulário dos diplomas, que serão relevantes em caso de aprovação das iniciativas. E as disposições destes diplomas deverão, por isso, ser tidas em conta no decurso do nosso trabalho aqui na especialidade na Comissão. Designadamente, será de acolher a sugestão da nota técnica que recomenda que, em sede de especialidade, possa ser consensualizada uma única redação no sentido de tornar a sua formulação mais sucinta e clara, sugerindo, inclusive, um título. Ou seja, resumindo, os diferentes projetos de lei fazem referência às alterações dos diplomas anteriores, têm diferentes títulos e epígrafes, e a ideia seria, em termos de segurança jurídica e para cumprir a lei formulário, encontrar uma formulação mais sucinta e clara num só título, inclusive estando sugerida uma redação para esse efeito. Relativamente à entrada em vigor, os projetos de lei prevêem que as iniciativas entrem em vigor de forma diferenciada, pelo que em sede de especialidade deverá ser clarificada a data de entrada em vigor também para um bom cumprimento da lei formulário. Verifica-se que há uma iniciativa legislativa pendente sobre a matéria, aliás que o Sr. Presidente há pouco aqui referiu no ponto anterior, trata-se do projeto de lei número 542/14, segunda sessão, da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que também versa sobre esta matéria. O deputado autor do parecer dará opinião em plenário. Em conclusão, estão cumpridos todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais. As iniciativas legislativas, apresentadas na generalidade em sede de discussão e votação na especialidade ou na fixação da redação final, deverá ter-se em atenção para que o título passe a conter uma única redação, como já referi. Atender também ao contexto da necessidade de adequação da existência de um Diário da República eletrónico, que recomenda não colocar o elenco de diplomas que procederam a alterações, nem o número de ordem de alteração, quando a mesma iniciativa incide sobre códigos, leis gerais, regimes jurídicos ou atos relativos de estrutura semelhante, e no caso, Código do Trabalho. Assim, nos termos regimentais, o Presidente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, e as iniciativas prosseguirem os ulteriores trâmites. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço-lhe o trabalho produzido. Pergunto aos grupos parlamentares se desejam pronunciar relativamente ao mesmo. Sr. Deputado Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para cumprimentar o Sr. Deputado do PS pela elaboração do parecer, que inclui projetos de lei do PCP, e dizer naturalmente que iremos votar a favor do mesmo, agradecendo também o trabalho que teve do conjunto de projetos que estão conexos sobre esta matéria para redigir este mesmo parecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helga Correia.
Muito bom dia a todos, cumprimentar o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, apenas para cumprimentar o Sr. Deputado relator do parecer, o deputado Nuno Sá, pela efetivação do parecer, um parecer extenso, mas que foi claro na sua exposição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais intervenções? Não havendo, podemos passar à votação. Votos contra? Abstenções? O parecer está aprovado por unanimidade. Aqui vamos ter que voltar um pouco atrás, relativamente à questão do escrutínio das iniciativas europeias, e esta iniciativa COME 571, proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a diretiva 2004/37/CE, relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição e agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho. Porquê? Porque temos que nomear aqui um relator e cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, peço que depois que possam informar os serviços relativamente a esta diretiva. Onde é que está a ordem de trabalhos? Já me perdi. Está aqui. Ora bem, o ponto número 4 tem a ver com a composição da delegação que participará por videoconferência na Conferência dos Presidentes de Comissões que se ocupam das matérias relacionadas com o tema Para uma Europa Social e Justa, a 9 de novembro, até 4 deputados. Eventualmente em conjunto com a 4ª e 5ª Comissões, a data limite de inscrição é até ao final deste mês. Ora bem, isto é uma iniciativa da Presidência Alemã, do Conselho da União Europeia. É uma conferência que se realizará, para variar, por videoconferência e que poderá contar com uma delegação de elementos, até 4 elementos da Comissão de Trabalho e Segurança Social, que pode ser exclusiva da nossa Comissão ou conjunta, isto é, até no caso, eventualmente, desejavelmente, julgo eu, de haver deputados que possam fazer parte da 4ª ou 5ª Comissões, podendo ainda os demais interessados assistir à reunião também por via eletrónica. Portanto, isto agora é uma maravilha, porque toda a gente pode viajar sem grande despesa. Mas, portanto, eu agora não percebo se é o Presidente, uma vez que é uma conferência de Presidentes, mais uma delegação de 4, ou se esta dos 6 de 4 inclui o Presidente. Inclui, portanto, é o Presidente mais 3. Muito bem. Então teríamos que arranjar aqui um critério, embora haja sempre a possibilidade de qualquer pessoa poder assistir, não é? Qualquer deputado. Mas, enfim, temos que comunicar oficialmente uma delegação e, obviamente, que teremos que respeitar aqui alguns critérios. Não sei se, enfim, o critério de representatividade, como é que iremos proceder, o que é que os partidos acham sobre este assunto. Sr. Deputado.
Acho que represento presencialmente o grupo parlamentar mais pequeno. Eu acho que o critério é sempre os dois maiores grupos parlamentares estão representados. E depois a questão é saber se a partir daí é igualmente proporcional ou se há um princípio de rotatividade. Eu acho que é isso que se tem aplicado nas delegações, sem relação aos restantes grupos, à rotatividade, sendo que em relação aos dois maiores não faz sentido que haja, faz sentido que estejam sempre representados. Portanto, basicamente, estará sendo 3, um do PS, um do PSD, e depois a questão é se estará sempre um do Bloco de Esquerda ou se esse terceiro rodará entre os restantes grupos parlamentares. Acho que é a única coisa.
Parece-me um bom princípio, uma vez que isto ainda não se aplicou, se calhar neste primeiro justificar-se-á que seja o Bloco de Esquerda a indicar Muito bem. Então fica a delegação encontrada ao Presidente, um elemento do PS, um elemento do PSD e um elemento do Bloco de Esquerda, sendo que, obviamente, todos os deputados, se o entenderem, poderão participar nesta videoconferência. Eu depois peço que possam indicar aos serviços, o PS e o PSD, e também, enfim, penso que à partida o Bloco de Esquerda é mais fácil, será o Sr. Deputado José Soares, julgo eu. Mas no caso do PS e do PSD, quem são os elementos que indicarão para indicar a delegação oficial, sendo que, como aqui foi dito, depois todos poderão participar, se assim o entenderem, na videoconferência. E, portanto, este assunto fica resolvido. Passamos aos outros assuntos. Nos outros assuntos, há aqui uma questão que tem a ver com aquela questão das grelhas que falámos. A ata de hoje, referente à última, que foi aprovada hoje, relativamente à última reunião, não reflete, obviamente, aquela que foi a pronúncia de cada um dos grupos parlamentares relativamente a esse assunto. E aquilo que eu propunha, e uma vez que estou aqui a trazer o assunto, é que, para toda a gente, fica, de alguma maneira, ficar, enfim, tranquilizada, chamemos-lhe assim, não sei se é a palavra mais adequada, é que possamos anexar à ata relativa a esta reunião, à reunião presente, digamos, o ofício que foi enviado que reflete com a posição de todos os partidos, fica lá refletida e, portanto, digamos que é para constar, enfim, da ata, acho que é a solução ideal. Quanto ao assunto em si, apenas para dizer, enfim, nós fizemos aquela discussão, o regimento, no seu artigo, eu apontei para aqui, mas já me esqueci, é o 104, o número 7, a linha qualquer coisa, acho que é a linha A, diz que, de facto, a grelha tem que refletir, a grelha terá que ter duas, a grelha, leia-se, audições regimentais de membros do Governo. Essa e só essa. Terá que ter duas rondas e terá que refletir a representatividade dos grupos parlamentares. E, portanto, assim sendo, não há assim aqui grande margem de manobra. Aquela ou outra eventual que seja aprovada é, digamos, a grelha que teremos que usar exclusivamente para aquele efeito. Quanto ao resto, digamos que poderemos decidir como é bem entendermos e acho que até aqui o temos feito da melhor maneira na qual todos se sentem devidamente representados. Mas não sei se concordam com esta metodologia, Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, só para fazer aqui uma retificação, porque eu invoquei o regimento para sustentar a posição que defendi na reunião anterior, e efetivamente, como eu estou em negação relativamente a esta última alteração do regimento, citei o regimento na sua versão anterior. E, portanto, só para repor os factos, eu efetivamente continuo em negação relativamente a esta versão do regimento, porque acho que claramente atropela uma série de boas práticas que o Parlamento consagrou ao longo de mais de 20 anos, mas efetivamente é que está aprovada apesar de manifestar este direito à negação, não posso deixar de considerar a aplicação do regimento que neste momento está em vigor e esse diz que tem que ser proporcional. É verdade.
Muito obrigado. Pronto, isto era apenas, digamos, um primeiro ponto para... Mas esta prática aqui eu penso que é bom para, digamos, já até refletir aquela que foi a posição de todos os grupos parlamentares. Um segundo aspecto, segundo, terceiro, porque são relacionados, tem a ver com dois requerimentos que entraram já depois de ser convocada a reunião e, portanto, está fixada a ordem de trabalhos, mas, como é habitual, pomos aqui à consideração neste ponto a sua eventual discussão e ou aprovação. O primeiro é do Bloco de Esquerda e tem ambos a ver com a questão do Estatuto do Cuidador Informal. Primeiro do Bloco de Esquerda, embora sejam os dois do dia 6, digamos que houve aqui uma entrada... Aliás, este é mais antigo, o do Bloco de Esquerda, intitulado Audição para a Avaliação da Concretização do Estatuto do Cuidador Informal. E, no fundo, enfim, estabelece aqui, tem uma série de considerandos e depois a parte resolutiva diz... Enfim, ela é do conhecimento, por isso eu estou aqui só a ler aquilo que é essencial. Assim, ao abrigo das disposições regimentais e constitucionais, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda requer a audição das seguintes entidades. Secretário de Estado da Saúde, Secretário de Estado de Segurança Social, Secretário de Estado do Emprego, Associação Nacional de Municípios e das Associações de Área, designadamente Associação Nacional de Cuidadores Informais, Associação de Cuidadores de Portugal, Familiarmente, Associação Alzheimer Portugal, Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica e Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais. Depois, posteriormente, deu entrada ainda também no mesmo dia um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, que é mais curto, e que diz que os Sr. Presidente, os cuidadores informais têm o enorme mérito de acompanhar e ajudar no dia-a-dia os nossos concidadãos mais fragilizados, com proximidade, humanidade e sacrifício pessoal. Foi por isso muito importante o reconhecimento do Estatuto de Cuidador Informal e a constranheza que, conhecendo a realidade nacional, vemos os pouquíssimos processos de apoio e reconhecimento do Estatuto do Cuidador Informal junto à Segurança Social. Nestes termos, e nos mais de direito, os deputados do Grupo Parlamentar do PSD solicitam o agendamento da constituição de um grupo de trabalho para acompanhamento da implementação do Estatuto do Cuidador Informal. E, portanto, se não vir inconveniente, digamos, poríamos à discussão os dois requerimentos em conjunto, aqui por uma questão que o tema é o mesmo e é para facilitar aqui o nosso trabalho, e, portanto, eu se calhar começaria por dar a palavra aos requerentes, isto é, ao Bloco de Esquerda e ao PSD, e depois alargaríamos esta discussão. O Sr. Deputado José Soeiro está um pouco impedido de... É só que transportar a cadeira.
Bom dia, não sei se a cadeira estava aqui, foi a Joana Neto que tirou. Nós ontem também, por uma questão simbólica, era o dia europeu, o primeiro dia europeu do cuidador informal, criado pela Eurocarers, uma associação europeia de cuidadores
informais. Eu peço desculpa, não vê inconveniente que o assunto seja discutido aqui. É isso que eu queria, acho que é prévio este problema. Faz favor de continuar e peço desculpa.
Sr. Presidente, tem toda a razão. Portanto, nós o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou ontem o requerimento e, no fundo, o que se pretende é que, nesta fase em que nos aproximamos do final do ano, possamos agendar para antes do final do ano, pelo menos a intenção seria essa, à consideração, evidentemente, dos restantes grupos parlamentares e do calendário da Comissão, mas podermos agendar uma avaliação, um ponto de situação da aplicação do Estatuto de Cuidador Informal. Já temos discutido várias vezes aqui o tema, recentemente foi aprovado um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo uma campanha de divulgação para que a informação chegue, mas parece-nos que era importante fazer um ponto de situação, porque há dimensões da lei que nós aprovámos aqui por unanimidade no final de 2019, que ainda não estão sequer cumpridas, digamos assim, saliento a identificação das medidas laborais para os cuidadores que o Governo ficou de fazer até 120 dias ou no prazo de 120 dias após a entrada em vigor da lei, o que daria o início do ano 2020. Essa identificação não foi feita e por isso é que também chamamos o Sr. Secretário de Estado do Emprego. E depois há outras dimensões que têm a ver com o acesso ao descanso ao cuidador, o reforço das vagas no âmbito da Rede Nacional de Cuidados Continuados, as políticas ativas para os cuidadores informais, que são, digamos assim, políticas que estariam sob a tutela da Saúde e da Segurança Social, por isso chamamos as senhoras secretárias de Estado, respectivamente, da Saúde e da Segurança Social. E depois parece-nos que têm sido identificados também pelos cuidadores informais dois grandes problemas. Um, prende-se com o processo de candidatura de requerimento do próprio Estatuto e com as dificuldades e os entraves que têm sido encontrados do ponto de vista burocrático e dos documentos exigidos, o que tem a ver também com a Segurança Social e com o modo como foi regulamentado o requerimento para acesso ao Estatuto e ao subsídio. E depois, como é sabido, nos 12 primeiros meses de funcionamento da lei, grande parte dos direitos que estão previstos no Estatuto só têm aplicação nos 30 concelhos onde decorrem os projetos-piloto. E esses projetos-piloto implicam também um envolvimento das autarquias. E por isso é que também acrescentamos a essa lista de entidades a Associação Nacional dos Municípios, porque nos parece que seria importante também perceber como é que os municípios estão a aplicar isto, nomeadamente estes 30, até porque nos chega também chegam relatos de uma grande disparidade no modo como os próprios municípios onde existem projetos-piloto, os tais 30, estão a aplicar. Alguns municípios têm dito aos cuidadores que ainda não estão a fazer nada porque estariam à espera de diretrizes centrais. Não sei exatamente de que diretrizes se trataria, mas de facto também existe aqui um problema. E finalmente, claro, tudo isto faz sentido se pudermos envolver neste ponto de situação, neste diagnóstico, as próprias associações que têm vindo a dar voz à realidade e à experiência dos cuidadores informais. Listamos essa. Tive até o cuidado de pôr designadamente, porque não quer dizer que não possa haver outras, mas parece-nos que essas, claramente, são aquelas que mais ativamente têm dado voz ao assunto. Há outras associações de patologias, mas que são mais associações de doentes e não têm tanto uma dimensão dos cuidadores. Essas associações são as associações em que os cuidadores são, digamos assim, têm sido mais protagonistas da expressão pública dessas associações. Como é que nós tínhamos pensado, como é que nós tínhamos imaginado isto? Tínhamos imaginado isto exatamente nos moldes em que a Comissão fez, na legislatura passada, a audição que deu origem depois ao processo do Estatuto, que foi, portanto, reservámos um dia e no mesmo dia ouvimos as várias entidades, digamos assim, sendo que os próprios cuidadores foram ouvidos em conjunto, numa mesma audição. Portanto, como nós tínhamos imaginado, não era fazer uma sequência muito longa de audições e por isso é que não íamos tanto pelo modelo do grupo de trabalho, evidentemente discutiremos se é o melhor modelo ou não, mas na nossa intenção seria uma coisa mais concentrada, aproveitando a boa experiência que tivemos na legislatura anterior, e fazermos um dia em que começamos ao início da tarde e acabamos ao final da tarde, e em que temos este ponto de situação, e até pode ser um formato em que no final os partidos intervenham, por exemplo, ou seja, ouvimos as entidades oficiais, governamentais e a Associação Nacional de Municípios, ouvimos os cuidadores, ou pela ordem inversa, e no fim cada partido tem uma intervenção e fazemos uma espécie de audição pública. Parece-nos que seria um bom sinal que o Parlamento daria e seria um bom formato que já tem essa experiência para trás. Para terminar, só também fazer uma salvaguarda é que, dado o contexto pandémico, talvez isso pudesse ser feito nesse formato, mas numa lógica online, como fizemos ontem, ou seja, replicar o formato da legislatura passada, que deu origem às discussões, mas neste formato. Talvez, penso eu, a integração entre a nossa proposta e a do PSD pudesse ser nós começarmos por esta audição e depois o trabalho subsequente de acompanhamento ou monitorização pudesse ser feito por um grupo de trabalho, mas parece-nos que perderíamos um bocadinho, é a nossa opinião, em estar a remeter este conjunto de audições para um grupo de trabalho, é o nosso entendimento, porque eles ganhariam mais centralidade se fosse uma iniciativa da Comissão enquanto tal, com todos os deputados da Comissão, com a dignidade institucional, que é sempre maior, de uma iniciativa da Comissão do que do grupo de trabalho, que terá um membro de cada partido, mas que não tem a mesma força nem a mesma relevância, parece-nos.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passarei então a palavra ao PSD, Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E pegando já nesta parte final do deputado José Soeiro, no entendimento do PSD, não perde dimensão o facto de ser discutida esta matéria no âmbito da Comissão ou no grupo de trabalho a ser aprovada. Esta é uma matéria que deve ser acompanhada por tudo aquilo que disse e pelo facto também das dificuldades que estão neste momento do terreno, das entidades, tanto associações como alguns municípios, de não saberem qual é o ponto de situação. Existem municípios em que não se sabe rigorosamente nada, em que não se sabe qual é o número de projetos ou de candidaturas, neste caso candidaturas por cada projeto estão a ser feitas. O PSD já teve a oportunidade de questionar a ministra por escrito várias vezes, não temos qualquer resposta, isso está-nos a preocupar porque o tempo está a decorrer, o número de pedidos, como se foi possível constatar no âmbito da discussão do orçamento suplementar, era baixíssimo, era 191, foi aumentando ao longo dos meses até agora, mas pelos números que nós temos conhecimento pelos jornais, porque é apenas pelos jornais que temos conhecimento, é muito baixo relativamente àquilo que era a expectativa tanto dos cuidadores informais como de nós, que fizemos parte do grupo de trabalho do Estatuto do Cuidador Informal e que acompanhamos toda esta matéria. Dizer que é importante, sem dúvida, ouvir estas entidades, eventualmente outras, tanto neste momento como em outros momentos mais à frente, daí o grupo parlamentar do PSD fazer a proposta da criação de um grupo de acompanhamento da implementação do Estatuto do Cuidador Informal, porque não queremos deixar cair a questão do estatuto do cuidador informal, pela matéria em questão, pela expectativa que foi criada aos cuidadores informais, e porque tem que haver um sinal claro, sobretudo num período de pandemia como este, em que este tema acabou por passar um bocadinho para segundo plano, tanto no Parlamento como na sociedade civil e como na vida dos cuidadores. Muitos daqueles, e já discutimos isso aqui, muitos daqueles que estavam ou iriam pedir o estatuto de cuidador informal, barraram na burocracia de todo o processo, fruto da pandemia, muitos deles certamente desistiram e isso não pode acontecer. Da parte do grupo parlamentar do PSD, entendemos que o modelo que acabou de ser proposto pelo Bloco de Esquerda, a seguir um bocadinho as audições em videoconferência, como foi feito ontem, tirando aquela parte técnica que tivemos, acho que não tem qualquer problema, conseguimos fazer nesse modelo, na nossa opinião, poderá ser, como estavam a falar, tudo em conjunto, ou eventualmente, dada a importância e algumas questões específicas que temos para os secretários de Estado, eventualmente isto ser dividido na audição pública, como fizemos para as entidades que podem vir a dar contributos e que estão no terreno e vivem o problema no terreno, ser separado dos secretários de Estado e das associações nacionais de municípios também. Penso que poderá haver e painéis diferentes ou em dias diferentes para podermos dar mais tempo para ouvir e para questionar, porque esta matéria eu acho que é muito importante, e estarmos a juntar tudo num único bloco um dia inteiro também perde-se. Não só pelo facto de ser, quando diz que ser em grupo de trabalho perde-se porque os deputados não estão presentes, eu acho que ontem tivemos esse exemplo, era uma conferência para toda a comissão e reduziu-se a muito poucos aqueles que acompanharam a conferência o dia todo. Eu acho que a matéria é demasiado importante para estarmos a juntar tudo num único bloco e depois andarmos todos a correr de salas a salas, e falo isso não pelo grupo parlamentar do PSD, que somos 79 deputados, mas pelos grupos pequenos que acabam por não poder acompanhar este tipo de debates. Mas isso deixo à discussão e de todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, e muito obrigado por, enfim, por nestas duas intervenções terem procurado fazer já aqui uma espécie de interoperacionalidade dos dois requerimentos, e portanto agora passo a palavra a outros grupos parlamentares que queiram intervir sobre este assunto. Deputada Marta Freitas.
Obrigada, Sr. Presidente. Algo efetivamente que para nós, e que é comum a todos, que é uma vontade realmente de que este estatuto seja bem concretizado, que haja realmente uma participação e candidatura por parte dos cuidadores, e portanto verifica-se que isto é comum a todos, uma vontade de que realmente isto seja eficaz. Agora, e ouvir as entidades também, ouvir as várias entidades, esta proximidade com os vários agentes envolvidos é sempre pertinente e importante. Agora, efetivamente, não concordamos com tudo, como os timings de algumas solicitações, e neste caso, por exemplo, do grupo de trabalho, e já passo a explicar. Portanto, se fizermos uma revisão cronológica do que, efetivamente, o Estatuto de Cuidador Informal, portanto, ou do que tem ocorrido neste efetivo ano, portanto, em março saía a portaria para definir, não é, os termos e as condições de implementação dos projetos-piloto previstos para o Estatuto de Cuidador Informal. Dada a pandemia, teve que haver um adiamento da implementação destes projetos, em vez de ser em abril, passou a ser em 1 de junho, o início dos projetos-piloto, e, contudo, o Governo não se retirou das responsabilidades e compromissos e comprometeu-se no pagamento dos retroativos a partir da data que teria início, abril. A 1 de junho, portanto, começou os projetos-piloto. A 1 de julho, o início da candidatura ao Estatuto do Cuidador Informal para todo o país. E, recentemente, houve, agora aprovamos a promoção, não é? Aprovamos a proposta para uma campanha pública de divulgação deste Estatuto do Cuidador Informal. Portanto, para que houvesse uma melhor informação, até porque verificamos que alguns cuidadores não estavam bem esclarecidos relativamente aos benefícios que poderiam trazer este Estatuto do Cuidador. Há alguma confusão entre o cuidador principal e o cuidador não principal. Alguns cuidadores estavam a candidatar-se, pelo que pudemos constatar, até através de algumas associações, estavam-se a candidatar para o cuidador principal, E muitas vezes não reuniam essas condições e não se candidatavam para o candidato não principal. A documentação também é diferente, a documentação exigida, portanto, houve aqui alguma confusão no início deste processo. E como também desconheciam de alguns benefícios no cuidador não principal, como a possibilidade de conciliação da prestação de cuidados com a vida profissional, a formação, que é sempre importante, e o acompanhamento com as equipas de saúde e da segurança social, que é sempre importante atualizar nos cuidados, nas rotinas diárias, e bem como nos direitos, bem como o acompanhamento por parte da área da psicologia, portanto, um conjunto, os períodos de descanso, e efetivamente alguns cuidadores não tinham este conhecimento, e portanto é essencial realmente esta campanha e divulgação que seja cada vez maior e que possa esclarecer. Portanto, temos aqui um período de adaptação por parte dos agentes todos envolvidos. E havia também, portanto, e efetivamente, todo este trabalho tem sido feito também por parte dos grupos parlamentares, juntas, através das audiências, junto das associações. E efetivamente, falo em nome do grupo parlamentar, temos já recentemente reunimos com a Associação Nacional de Cuidadores Informais, também com a Familiar, algumas das entidades propostas aqui pelo Bloco de Esquerda. Portanto, temos acompanhado. A própria Ministra até de Solidariedade, de Trabalho e Segurança Social esteve a convite da Associação, recentemente em julho, da Associação Nacional de Cuidadores Informais, numa conferência, e mostrou abertura e proximidade, deixou contacto até para que qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que fosse necessário ou propostas fossem enviadas para o Ministério. Portanto, considero que tem havido realmente aqui uma preocupação em que cada vez sejam mais os cuidadores reconhecidos. E, portanto, efetivamente, não na velocidade que pretendemos, mas o número de pedidos tem vindo a ser crescente. E tem havido sempre a oportunidade também de esclarecimento, quando alguns cuidadores têm dúvidas por parte da Segurança Social, das várias formas, ou através dos gabinetes de acolhimento do cuidador informal, seja através de linha telefónica, seja através de forma presencial, seja através de chats, que facilmente, e se fizermos essa simulação, facilmente conseguimos ter as respostas, pelo menos eu já fiz essa simulação, a ver até que forma que se consegue ter ou não as respostas, e foi eficiente esse serviço. E, portanto, parece-nos que será precoce haver um grupo de trabalho, até porque estamos a aguardar pela nomeação que foi aprovada por nós e também pelo PSD, relativamente à Comissão de Avaliação e Monitorização Intersectorial dos Projetos Piloto do Cuidador Informal, nos termos do artigo 35º da Portaria 64/2020, 10 de março, e ainda estamos aqui a aguardar, e que será, creio, para breve, relatório trimestral previsto na Lei nº 2020, 31 de março, que foi com toda a nossa concordância, e, portanto, este grupo de trabalho teria, assim, o mesmo objeto, e por isso consideramos que é precoce, talvez este grupo de trabalho. Ouvir a audição às associações é sempre importante, estar próximo das associações e entidades é sempre importante, mas o grupo de trabalho neste momento parece-me precoce. Parece-nos precoce. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais pedidos de intervenção. PCP, Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós vínhamos para a discussão sobre estes requerimentos com base numa coisa e estamos neste momento aqui a discutir outra. E eu penso que era importante nós percebermos bem o que é que estamos a discutir e o que é que vamos votar a seguir. Ou seja, se vamos votar os requerimentos originais que foram apresentados ou se vamos votar, por exemplo, uma audição ou um ou dois dias de auscultação larga de várias entidades com presença de membros do governo em determinados painéis, e se, após isso, também a existência de um grupo de trabalho que depois possa acompanhar a implementação das várias dimensões do que está previsto em lei sobre os cuidadores informais. Nós não nos opomos a nenhuma das opções, ou seja, não nos íamos opor aos requerimentos que estão em discussão e não nos opomos sequer às soluções que foram apresentadas aqui, tanto pelo BE como pelo PSD. Nós achamos que é importante perceber concretamente, e a Assembleia da República tem o direito de saber em que ponto de situação é que está todo este tema, até considerando também o envolvimento significativo que houve de um ponto de vista da discussão de todos estes diplomas e o trabalho que a Assembleia da República também desenvolveu sobre esta matéria. As informações, por exemplo, que a senhora deputada do PS aqui colocou, se calhar ajudava muito que essas informações fossem mais frequentes e que os restantes grupos parlamentares também as soubessem. Por isso, eu penso que antes de tudo nós precisamos, e isto cabe naturalmente aos grupos parlamentares proponentes, perceber que proposta é que se quer apresentar à Comissão de Trabalho para decidir. E depois, mediante isso, então tomarmos essa decisão, porque foram aqui colocadas várias observações e opiniões, e eu penso que podemos sempre adaptar estas propostas em relação a realidades que se verifiquem necessárias. Esta questão das audições, não nos, no fundo, de um dia dedicado a isto, numa espécie de uma audição pública ou de uma conferência, uma coisa desta natureza, não nos coloca nenhum tipo de entrave, embora, por exemplo, numa coisa desta natureza, numa audição pública desta natureza, em moldes do que já fizemos no passado, não há propriamente espaço que estão a membros do Governo. Há intervenções dos membros do Governo no sentido de darem também o testemunho, o conhecimento, as informações, o que seja. Por isso, eu penso que, acima de tudo, era importante que aqui se definisse exatamente o que é que se quer com estas adaptações. E que, mediante coisas muito concretas e pontos muito concretos, realizamos isto neste momento, até ao final do ano, depois constituímos o grupo de trabalho para continuar a acompanhar e tudo mais, nós pudéssemos, então, com base numa proposta mais específica, decidir. Pronto, sendo que, da nossa parte, qualquer trabalho de acompanhamento à implementação da legislação, bem como a existência e o direito à Assembleia da República a ter um conjunto de informações sobre esta matéria, é para nós pacífico e estamos, naturalmente, não nos opomos ao que está em cima da mesa. Mas eu penso que era importante nós sabermos o que é que estamos a votar neste momento, muito sinceramente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, antes de passar... Pronto, o que estamos aqui a procurar, para já há dois requerimentos, portanto, é nos termos exatos dos requerimentos. Depois, há aqui uma eventual tentativa de síntese no sentido de poder criar aqui uma coisa que reflita os dois requerimentos, mas que possa ser, digamos, uma síntese dos mesmos. Vamos ver se é possível ou se não é possível. Portanto, este debate tem a ver com isso. E para já, aquilo que vi até aqui, existe, por exemplo, da parte do Bloco de Esquerda, uma possibilidade de, enfim, de feitas as audições depois de eventualmente o requerimento poder continuar, isto é, entrar um grupo de trabalho a acompanhar as matérias. O Partido Socialista vê o grupo de trabalho como precoce, embora não se oponha às audições, e, portanto, estamos aqui a tentar ver se é possível ou não fazer eventuais sínteses. Em último caso, se nada for possível, votamos os requerimentos tal como eles estão. Há aqui um pormenor que a senhora deputada focou e que tem lógica, isto é, se estas audições, incluindo as dos membros do Governo, embora haja sempre aqui a coisa, são três questões de Estado e, portanto, em termos de agendas, é capaz de não ser muito fácil haver aqui uma conciliação absoluta, mesmo usando o formato da videoconferência, que tem a vantagem de dar uma maior flexibilidade aos participantes. Mas, se for um formato tipo daquilo que fizemos ontem de conferência, é, enfim, um statement e não há contraditório, digamos assim, não é? Portanto, temos que ver exatamente em que termos é que isso poderá ou não verificar-se. Eu não sei se o CDS deseja... Faz favor.
Sr. Presidente, só no mesmo sentido, eu acho que, se calhar, se os dois grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PSD pudessem trabalhar uma solução e na próxima reunião nós vermos, se calhar era melhor do que estarmos a votar dois requerimentos diferentes para depois não se...
Muito obrigado.
Pronto, ok.
São diferentes, o tema é o mesmo. Não quer dizer que isso não pudesse acontecer, mas vamos ver. Sr. Deputado José Soares.
Posso? Muito obrigado. Pela nossa parte, toda a disponibilidade de encontrarmos formas de articular as propostas. Parece-me, do que ouvi, que portanto, a nossa proposta era que fosse uma audição, mais do que uma conferência, portanto era preciso, só que nós já fizemos, sim, uma audição pública, só que nós já, no passado, nós fizemos essa audição pública num formato conjunto, digamos assim. Na altura ouvimos também, penso que não se ouviu os membros do Governo, ouviu-se o responsável do grupo de trabalho criado pelo Governo para fazer o estudo. Portanto, tinha essa diferença. Portanto, acho que era preciso encontrar aqui o formato exato desta audição, mas insistimos que, tendo em conta essa experiência e até que quando se preparou o Estatuto, também houve uma audição conjunta às duas Secretárias de Estado, na altura Segurança Social e Saúde, parecer-nos-ia interessante que se pudesse encontrar uma data em que se, digamos assim, um dia dedicado a este tema, em que todos os cuidadores fossem convidados a estar, ou presencialmente ou não podendo, sugeria a questão da videoconferência, porque me parece que, com o ponto de situação da pandemia, a própria Assembleia da República não está propriamente muito disponível para fazer, já tivemos essa discussão, né, para fazer audições públicas presenciais, por motivos compreensíveis, mas era, no fundo, dedicar um dia a isto. Se calhar é um pouco precipitado, mas até posso avançar com uma data simbólica, nem vi em que dia da semana calha, mas o dia 5 de novembro é o Dia Internacional do Cuidador. Há dois dias, há o europeu e há o internacional. Eu não sei que dia calha. Ah, pois é, ok, não dá. Pronto, certo, teria que ser então para dezembro. Pronto, mas penso que o que poderia ser uma síntese possível, uma vez que o PSD insiste legitimamente na sua proposta do Grupo de Trabalho. O Partido Socialista entende que é precoce estar neste momento a criar o Grupo de Trabalho. E da parte, creio eu, do PCP e do CDS, não houve propriamente oposição a nenhuma das duas propostas. A sugestão que faço, à consideração da Comissão, era que pudéssemos fazer o formato da audição num dia que se encontre até ao final do ano e assumir, se for esse também o entendimento da Comissão, assumir a Constituição em 2021, portanto, até ao final do ano, até dezembro, até às férias de Natal, faríamos esta audição, este ponto de situação, e em 2021, até porque vai haver também uma revisão da lei, é isso que está previsto na própria lei, é que a própria lei é revista passado 12 meses, e portanto a revisão há de calhar em junho, penso eu. Portanto, nós em junho vamos ter que rever a lei. Se calhar faz sentido nós, até ao final do ano, fazermos este ponto de situação e, no início do ano 2021, constituir-se o grupo de trabalho que vai trabalhar na revisão da lei que está prevista, que são 12 meses após o fim, 12 meses decorridos desde o início dos projetos-piloto, está previsto que há essa revisão da lei. E, portanto, eu diria que talvez fosse uma forma de termos este processo já, no fundo, até junho, porque o próprio Parlamento está comprometido com essa revisão e parece-me que faz sentido se não houver oposição. Talvez seja uma forma.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É assim, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós entendemos, e volto a reiterar, que a criação do Grupo de Trabalho deve ser antes do início de todo este conjunto de audições. E aí daríamos um sinal claro aos cuidadores informais também de que estamos preocupados com esta matéria. O Partido Socialista, com as informações dadas aqui hoje, acaba por dizer que o grupo não faz sentido, mas no nosso entender e pelo que consegui perceber dos restantes grupos parlamentares, estamos de acordo que esta matéria deve ser devidamente analisada. Não nos opomos do modelo e ser já feito este ano, mas entendemos que este grupo de trabalho deve ser votado hoje e deverá ser criado quanto antes, podendo ou não se entenderem que esta conferência não seja ainda, seja em comissão, pelo dinamismo que queiram dar a estas audiências. De qualquer forma, na altura específica que estamos, de Orçamento de Estado, em que vai ser muito mais complicado, e volto a reiterar, pelos grupos parlamentares mais pequenos, conseguirmos organizar isto tudo, bem como pela agenda dos vários secretários de Estado, sendo no grupo de trabalho e com os deputados já indicados para os efeitos do grupo de trabalho, seria muito mais fácil organizarmos tudo isto. Começarmos o grupo de trabalho só em 2021, eu penso que é muito redutor, e assinalo, se o queremos dar aos cuidadores informais, seria hoje, depois de ontem termos assinalado o primeiro dia europeu do cuidador informal.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Diana Ferreira, mas temos de ver aqui, digamos, aqui o lado operacional desta questão. No pressuposto de que ambos os requerimentos são aprovados, se bem entendi. De facto, temos aqui uma condicionante muito forte, que é o Orçamento de Estado, e que nos impede, digamos, de nos concentrarmos noutras matérias. As audições, obviamente, terão que ser sempre empurradas para a frente. Não impede, obviamente, que um grupo de trabalho possa ser constituído, mas, enfim, também, digamos, o resultado prático da sua constituição, enfim, tem só o lado simbólico de poder ser aprovado, mas não mais que isso, para já. Eu não sei até que ponto é que aquela proposta que João Almeida. E devia lembrar-me como adepto de ciclismo que sou, porque João Almeida é precisamente o nome daquele que porta a camisola de líder no Giro de Itália, no presente momento. E ainda por cima já nos conhecemos há tantos anos. Muito bem. Mas não sei até que ponto é que a proposta do Sr. Deputado não fará sentido na tentativa de criar aqui uma síntese, uma eventual síntese, para uma próxima reunião entre a proposta do Bloco de Esquerda e a proposta, sendo que há sempre o problema de o Partido Socialista poder votar favoravelmente uma e não poder votar favoravelmente outra, mas não quer dizer que essa proposta não pudesse ser, digamos, desagregada em termos depois para a votação. Não sei. Mas vamos passar a ouvir primeiro a Sra. Deputada Diana Ferreira e depois o Sr. Deputado José Soeira.
Sr. Presidente, é só exatamente uma questão aqui operacional. Nós estamos a fazer uma discussão desta natureza, seja de um ponto de vista da existência de audições várias ou de uma audição pública, e a criação do grupo de trabalho a 5 dias de entrar um orçamento do Estado. Pronto. A 5 dias de entrar um orçamento do Estado que vai naturalmente consumir os trabalhos da Assembleia da República, pelo menos até ao dia 26 de novembro, que é quando é feita a votação final. Pronto, já foi pedido por parte do BE que esta audição pública e esta audição de um conjunto de entidades a ter lugar, que teria lugar em dezembro, com toda a naturalidade que nos parece lógico no calendário que temos. O que nós não percebemos é a necessidade de criar um grupo de trabalho que não vai funcionar sequer já. Ou seja, esta questão do grupo de trabalho poder ser criado e como foi sugerido e funcionar futuramente, parece-nos muito mais lógico, especialmente no calendário que nós temos neste momento. Embora nos parecesse, e embora sejam requerimentos diferentes, estão os dois requerimentos a incidir sobre a mesma matéria. Estão os dois requerimentos a querer conhecer um ponto de situação em relação a um conjunto de especificidades do diploma dos cuidadores informais. Eu penso que seria útil para esta comissão, para os trabalhos desta comissão, para não haver multiplicação de trabalhos e de ações de fiscalização, porque esta comissão também tem competências de fiscalização sobre os cuidadores informais, nomeadamente em audições regimentais do próprio governo, que se pudesse efetivamente aqui conjugar uma solução que permitisse gerir, nomeadamente, os recursos dos grupos parlamentares.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Soeira.
Sr. Presidente, eu não tenho nada contra a proposta do Sr. Deputado João Almeida, mas penso que os dados já não vão sair muito do que temos. Por razões práticas, parece-me que se a Comissão, e parece-me que será aprovado nesse sentido, se aprovar a realização destas audições pela Comissão, no formato de dia conjunto ou 2 dias, mas vamos supor que acordamos nesse dia conjunto, e se elas vão ser remetidas para dezembro, quer dizer que até lá, como estas audições não serão feitas por um grupo de trabalho, mesmo que ele viesse a ser criado, até dezembro não há objeto da atividade desse grupo de trabalho. Porque nós temos o orçamento até ao final de novembro e depois temos que agendar esta audição e pronto. Por isso é que não me parece, parecia-me que a proposta feita tem algum bom senso operacional, que é, se nós vamos fazer esta audição em dezembro e estamos de acordo que vamos fazer a audição da comissão, na sequência dessa audição, não será protagonizada, feita, realizada no âmbito desse grupo de trabalho, na sequência dessa audição, avalia-se, ou até, por nós também, se a Comissão entender, quiser já aprovar as duas coisas, mas com um calendário, com uma sequência, né? E não criar agora um grupo de trabalho que não vai fazer nada até ao final do ano. Ou seja, porque isso também é dar um sinal errado aos cuidadores, dizer, ah, queremos um grupo de trabalho, para quê? Ah, para já não vamos fazer nada. Mais vale assumir para o que é que estamos a fazer. E acho que é mais honesto, digamos assim, do ponto de vista do calendário que nós temos, dizer, nós o que vamos fazer é, até ao final do ano, a Comissão vai fazer uma audição sobre esta matéria. E depois, em 2021, porque antes disso o grupo de trabalho não vai ter objeto, e depois vamos ter um grupo de trabalho que pegando naquilo que foi dito na audição, pegando no balanço que se fizer dessa audição, vai começar a trabalhar, fazendo outras audições, fazendo reuniões, fazendo o que entender, vai começar a trabalhar nessa revisão da lei que está prevista. Acho que isso é coerente com a lei que nós aprovamos. Remete o grupo de trabalho para a função que ele terá, que é, no fundo, ver entre os vários partidos a que consenso é que se chega sobre eventuais alterações legislativas. Isso faz sentido ser em grupo de trabalho. E é um calendário real, transparente, que pode ser concretizado. Eu insisto nisso porque me parece razoável.
Muito obrigado. Sra. Deputada Helga Correia.
Eu peço desculpa não querendo prolongar a discussão, mas prolongando, porque assim, não podemos garantir que o grupo de trabalho não funcione antes do final do ano, mas nós também não podemos garantir, e peço desculpa, relativamente à discussão do Orçamento de Estado, que em dezembro se faça a audição ou conferência, aquilo que quer que chamemos, porque nós não nos podemos esquecer, não nos podemos esquecer que nós ainda temos audições que estão em atraso, nomeadamente a quarta audição da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. E eu acho que, quando o Sr. Deputado José Soeiro diz que vamos criar a expectativa aos cuidadores informais, que foi criado um grupo de trabalho e ele não vai funcionar, também estamos a criar a expectativa de que vão ser ouvidos em audição em dezembro, quando também podem não acontecer, porque nós não sabemos a situação e, vivendo o tempo de pandemia que estamos a viver, também não sabemos se a qualquer momento a Assembleia da República terá a reduzir o número de audições e de audiências neste Parlamento. Daí, Sr. Presidente, eu acho que, para simplificar todo este processo, sugeria a votação destes requerimentos e, entretanto, na reunião futura, ou tentar chegar depois aqui a um consenso entre os dois grupos parlamentares, na reunião para simplificarmos todo este processo.
Muito obrigado. Pronto, eu creio que, enfim, para estas posições, não teremos muito mais a discutir, mas, de qualquer forma, Sra. Deputada Dina Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Não há muito mais a discutir. Eu pensei que, de um ponto de vista até da proximidade destes requerimentos, que fosse possível encontrar uma solução conjunta para os mesmos. Já percebemos que não há. Considerando isto, considerando o calendário, o PCP neste momento não tem então condições de votar isto. Nós pensamos que era possível encontrar aqui uma solução. Achamos e apelamos de alguma forma também para que, na discussão que foi aqui feita na Comissão, que os grupos parlamentares também, por exemplo, que o BE proponha a audição e tudo mais, para nós votarmos em concreto isto. Nós não vamos votar dois requerimentos para depois construir uma coisa alternativa a esses dois requerimentos. Nós temos que saber o que é que estamos a votar. E temos que saber se estamos a votar este conjunto de audições e o grupo de trabalho, ou a audição pública que o BE propôs em alternativa, que me parece lógica, considerando o conjunto das entidades e dos membros do Governo que é colocado no requerimento do BE. O PSD quer manter muito bem a criação do grupo de trabalho autónomo, desligando isto do que está proposto do BE. É uma proposta do PSD, mas então neste momento nós, considerando a evolução da discussão e o que foi dito, não, mas é o que eu interpretei das duas intervenções que foram tidas pelo grupo parlamentar do PSD. Considerando isto, e considerando que não há aqui, uma proposta concreta conjunta que possamos votar, e o que foi sugerido agora foi que se votassem os dois requerimentos e depois se via como é que isto se fundia, e isso, para isso nós não estamos disponíveis. Por isso eu acho que nós devemos adiar esta votação para a próxima semana e cada grupo parlamentar também reflete sobre a discussão que foi feita aqui neste momento.
Muito, muito bem. Eu também fiquei com essa ideia de que, enfim, uma vez votados, depois é difícil conciliar, seja o que for. E até porque há o risco de um ser aprovado e o outro poder não ser aprovado. Eu não sei até que ponto é que, de facto, enfim, seria mais uma semana no sentido de, eventualmente, se criar aqui uma dinâmica que pudesse ou não, e então, ou então votaríamos tocure os requerimentos. Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, eu creio que eu queria fazer uma proposta, ainda à consideração da Sra. Deputada também Diana Ferreira, no sentido de ver se seria uma proposta votável hoje, se não votaremos para a semana, mas que era, eu queria então fazer uma alteração ao requerimento do Bloco de Esquerda, para que o próprio requerimento do Bloco de Esquerda, que venha a ser votado nesta comissão hoje ou para a semana, tenha estas duas dimensões. Proponha à comissão, requeira à comissão a realização a seguir ao Orçamento de Estado e ainda em 2020 de uma audição conjunta com estas entidades. E também queria acrescentar ao requerimento do Bloco de Esquerda, isso creio que é possível porque já fizemos no passado, queria acrescentar ao requerimento do Bloco de Esquerda que na sequência dessa audição e no início de 2021 e até, digamos assim, ao final da sessão legislativa, porque é o prazo que coincide com a revisão da lei, esta comissão criar um grupo de trabalho para analisar essa revisão que está prevista na lei do estatuto e que ocorre nesse período. Passaria então o requerimento do Bloco de Esquerda, por assim dizer, a ter dois pontos e pronto, incorporamos, a partir da discussão, incorporamos também uma proposta e um calendário. Se a comissão estiver de acordo, está. Se estiver em desacordo, não está. Mas, pronto, é o nosso contributo para podermos ter uma decisão da comissão, porque, assim, no fundo, o que venha a ser criado vai ser da comissão. Não vai ser do Bloco de Esquerda, nem vai ser do PSD, nem do PCP. Portanto, nós propomos que o nosso requerimento tenha estes dois pontos. Parece-nos que é lógico, que é uma sequência razoável e é uma sequência operacional. Se acharem que estamos em condições de votar isto hoje, muito bem. Se mesmo assim não acharem, para a semana votaremos, mas já fica anunciado que o nosso requerimento terá estas duas dimensões. Pronto.
Muito bem. Não sei, o Partido Socialista deseja... muito bem. Eu penso que é mais avisado, sem prejuízo do Bloco de Esquerda, poder, digamos, atualizar o seu requerimento nestes termos que agora aqui referiu, e até com a vantagem dele constar da própria ordem de trabalhos da próxima reunião, essa seria a solução ideal, isto é, adiarmos este ponto para a próxima semana, mantendo, obviamente, já em cima da mesa os dois requerimentos e que, sem prejuízo do Bloco de Esquerda, poder atualizar o seu requerimento nos termos em que aqui referiu, ou até eventualmente que possa haver, digamos aqui, enfim, por estes dias, alguma eventual síntese dos requerimentos, uma vez que, na minha opinião pessoal, não estão assim tão afastados um do outro quanto enfim, foi às vezes, pudesse parecer até desta discussão. E, portanto, aquilo que eu punha aqui à consideração é podermos adiar para a próxima reunião, isto é, a reunião da próxima semana, a discussão deste ponto, pedindo, obviamente, aos requerentes para poderem ou não, se assim o entenderem, atualizar os respectivos requerimentos. O Bloco de Esquerda já o fez aqui, mas poderá formalizá-lo e o PSD, se assim o entender, manter ou, digamos... refletir melhor e poder eventualmente chegar a uma outra decisão. Pronto, eu creio que é a melhor solução e adiávamos então, a menos que o PSD faça questão, não faz questão, e portanto adiávamos este ponto para a próxima semana. Relativamente aos outros assuntos, da minha parte não tenho mais nada, não sei se os grupos parlamentares... Sr. Deputado João Paulo Barbosa.
Barbosa não, Pedrosa.
Pedrosa. Eu hoje estou a tocar os nomes todos, caramba.
O chefe é Barbosa.
Bom, exato. Foi
muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Eu queria só dar aqui nota muito breve, porque estas formas agora auspiciosas que nós temos de participar em representação da Comissão, não é? Estas videoconferências, portanto, fui encarregado pelo Sr. Presidente de participar nesta no dia 1 de outubro, da OCDE. E pronto, queria dar aqui um pouco só, muito brevemente, nota daquilo que se passou nessa reunião. Portanto, a diretora dos Assuntos Sociais, Francesca Colombo, fez uma introdução inicial sobre a situação da pandemia e depois intervieram um conjunto de deputados de todo o mundo e, de facto, aquilo que conclusões um bocado óbvias, é que os problemas, a identificação, os acontecimentos, a leitura que fazem é 99% igual em todo lado. E, portanto, não houve aqui nem situações muito diferenciadas, nem perspectivas muito diferentes daquilo que aconteceu no âmbito da pandemia. Todos enfatizam a resiliência dos serviços públicos de saúde, e, portanto, a sua robustez, a sua necessidade de ser fortalecida, porque foi esses sistemas públicos de saúde que conseguiram, mesmo assim, atenuar a gravidade dos problemas, a necessidade de uma certa autonomia estratégica em cada um dos países ou de grupos de países sobre matérias relacionadas com produtos de saúde, seja eles a nível de farmacêuticos, medicamentos, como de equipamentos de proteção individual e, portanto, uns mais, outros menos, mas o diagnóstico é todo o mesmo. Só uma pequena nota, provavelmente alguns teriam lá chegado pela sua reflexão, mas eu não sou tão dado à reflexão, ainda não tinha chegado lá, mas que a senhora diretora-geral dos assuntos sociais da OCDE referiu que a pandemia incidiu mais nos, digamos assim, nestes três países do sul, Portugal, Espanha e Itália, por três razões que ela considerou, que me parecem um bocado óbvias, mas que, de facto, não tinha pensado nelas. A demografia foi um dos fatores porque a pandemia atingiu mais estes países. A forma como as pessoas vivem, muita proximidade, muito contacto, muito toque, muita afabilidade. E a forma de vida dos idosos. Portanto, que também é um debate que nós estamos aqui a iniciar e que estamos a perspectivar. De facto, pronto, também podemos ver aí situações comparadas com a Europa, qual é a nossa percentagem em relação ao conjunto total da população de idosos residencializados em detrimento de outras soluções e de outras formas. E, portanto, foi muito interessante. Eu, por acaso, tinha pensado, bom, o vírus tinha chegado cá por umas circunstâncias que têm a ver com contactos nas viagens que muitos fazemos, empresários, turísticos, etc., mas não tinha pensado nestas formas de contacto e, de facto, são interessantes. Pronto, dar essa nota aqui à Comissão desta participação em representação, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e muito obrigado pela sua participação e pelas informações que aqui nos trouxe. Não sei se há outros assuntos que... Sr. Deputado Helga Correia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveitar aqui os outros assuntos para relembrar uma situação que o Grupo Parlamentar do PSD trouxe na última reunião, que diz respeito ao Grupo de Trabalho das Audiências, perceber o que é que está neste momento em atraso, falando novamente na questão do Orçamento de Estado, se houver reuniões ou audiências por fazer, este período vai aglomerar o número de pedidos e não queríamos deixar a ninguém para trás sem resposta, daí pedirmos à Comissão para fazer esse levantamento e eventualmente reativarmos esse grupo de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e enfim, de alguma maneira nos penitenciamos, mas eu creio que se deve certamente à questão da conferência que absorveu bastante o trabalho dos serviços da Comissão, mas procuraremos na próxima reunião que essa, ou até antes, que essa informação possa ser disponibilizada aos grupos parlamentares. Não sei se há outros assuntos, não havendo, damos por terminada a nossa reunião. Obrigado.